7h35, 7h35, nós estamos tendo o prazer de receber no nosso Sala de Entrevistas essa segunda-feira o Carlos Nascimento, profissional com mais de 35 anos de experiência, bacharel em Direito, mestrado em Mediações de Conflitos, radialista, professor de oratória, escritor, deixa eu respirar que tem mais, colunista, membro da Academia Araraquarense de Letras, histórico ativista dos direitos humanos e dos movimentos afros, tem ampla formação em desenvolver carreiras, lideranças e projetos sociais, neurocientista especialista em desenvolvimento construtivista. Carlos Nascimento, muito bom dia, obrigado por atender ao nosso convite, obrigado por conversar conosco aqui na Azul. Bom dia, Carlos.
Olá, bom dia a você, Vladimir, bom dia, Patrícia, bom dia também a toda a equipe da Rádio Azul de Americana. É um prazer enorme estar aqui à disposição de vocês.
Patrícia, fala um bom dia ao nosso convidado.
Olá, Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo aqui no Azul Cidades.
Muito obrigado, é sempre uma satisfação falar em rádio. Eu sou radialista, uma das minhas formações é em rádio. E eu já adianto para vocês que eu sou apaixonado por rádio, né? Então, estar com vocês aqui nessa manhã, poder trazer algumas reflexões para os nossos ouvintes, é realmente uma satisfação muito grande. Eu agradeço imensamente o convite de vocês.
A voz não nega, né, que você tem raízes no rádio. O Carlos, a gente vai começar a falar exatamente a manchete que a gente trouxe para a apresentação do nosso convidado, né? E a pergunta da nossa manchete eu faço a você. Como a neurociência comportamental pode ajudar de fato as pessoas a planejar o seu ano novo? Peço também que você explique de uma maneira sucinta, se possível, exatamente o que é a neurociência comportamental. Carlos, por favor.
A neurociência, na verdade, ele é o processo de estudo da funcionalidade do cérebro humano. É algo muito recente ainda no Brasil, infelizmente, né, Vladimir e Patrícia? É algo bastante recente. Mas é algo imprescindível que a sociedade possa se apossar cada vez mais dessa prerrogativa. O Brasil, historicamente, em todos os segmentos, na área acadêmica, na área privada, na área da educação, o Brasil costumeiramente constrói as suas bases de execução, de planejamentos e tudo mais, em cima dessa base muito motivacional, ou seja, culturalmente, a nossa educação privada, a educação pública, mesmo a educação corporativa, que é aquela que nós fazemos nas empresas, elas sempre são galgadas por uma base motivacional de procurar levar o ser humano a se motivar a fazer algo. Qual é a grande dificuldade que nós temos percebido nessas últimas décadas? Que a motivação, embora seja importante, imprescindível, obviamente, ela tem um prazo determinado. Quando você procura desenhar, arquitetar algo para a sua vida pessoal, profissional, afetiva ou mesmo familiar, você o faz com essa base motivacional. Ocorre que no dia a dia, Vladimir, Patrícia, nossos ouvintes, ocorre que no dia a dia as diversidades e as adversidades que vão nos chegando vão minando essa motivação inicial. E os nossos planejamentos, as nossas buscas, as nossas metas, elas acabam sendo minadas por essas diversidades. A neurociência chega com uma nova proposta e uma proposta muito mais efetiva. Ou seja, quando nós passamos a entender melhor a funcionalidade do cérebro humano, nós temos uma condicionalidade muito mais objetiva de gestar em nós processos de boicote a essas execuções das nossas metas. Processos como autossabotagem, procrastinações, adversos neurológicos, conceituações de perdas e tantas outras variantes que acabam minando a nossa meta, elas passam a ter uma probabilidade de maior gestão quando nós efetivamente conhecemos a funcionalidade do cérebro humano. Qual é o grande problema que nós temos hoje no nosso país? Na creche, na escola regular, na universidade, no MBA, no doutorado, no pós-doutorado, infelizmente nós não temos matérias voltadas a um autoconhecimento de fato, a um autoconhecimento mais aprofundado. Ou seja, nós não aprendemos em lugar algum a tal da funcionalidade do cérebro humano. E isso faz com que nós sejamos seres absurdamente subjetivados. Quer um exemplo, Vladimir, Patrícia? Pergunta para um colega seu de trabalho ou um familiar como será o seu 2024. Muito provavelmente essa pessoa vai responder assim: ah, esse ano vai ser um ano muito melhor. Não, esse ano vai dar tudo muito certo. Ah, se Deus quiser, esse ano nós vamos conquistar as nossas coisas.
Isso em janeiro, né, professor? Porque em fevereiro vai diminuindo, em março, e quando chega lá em outubro já fica para 2025, né?
Exatamente, Vladimir. Ou seja, nós temos uma base socioemocional e uma subjetivação neurológica que está colocada em nós. O nosso cérebro não vai entender efetivamente essa motivação, essa ação motivacional. Porque o cérebro, para sua boa funcionalidade, ele requer algumas questões específicas, como qualquer outra coisa que funciona bem na nossa vida pessoal ou profissional. Então, é disso que nós temos falado pelo Brasil afora, de como efetivamente levar, e nesse sentido eu abro um parênteses enorme para valorizar a iniciativa de vocês, Vladimir, Patrícia, os nossos colegas da Rádio Azul FM, por estar pautando um tema de tamanha relevância para o nosso país, né? Porque o nosso país hoje vive uma crise eminentemente de lideranças. Quando nós perguntamos, o Brasil tem uma crise na saúde? Sim, temos. Tem uma crise na educação? Sim, temos. Temos uma crise na economia, na política? Sim, temos. Falamos sobre todas as crises, mas não falamos da crise que gera todas as demais crises, que é justamente a crise de liderança. Óbvio, porque onde tem líder, nós não temos crise, porque a crise está instaurada, o líder vai lá e faz um processo de gestão. É disso que nós temos que falar, Vladimir e Patrícia, como que efetivamente as pessoas podem, a partir de agora, criar uma perspectiva diferente de planejar a sua vida, não só o seu ano, né, aquela perspectiva de um ano novo, mas em qualquer momento da sua vida, ela realmente se apossar de ferramentas que possam condicioná-la efetivamente a fazer um planejamento e a executar, mensurar, corrigir e tirar, sim, desse planejamento as melhores perspectivas.
Patrícia?
Bom, doutor Carlos, algo que também me chama a atenção, falando ainda, né, nesse tema, é a área profissional. Como a gente vê pessoas que são frustradas profissionalmente, de repente que não se encontraram ainda, perdidas, que estão assim um pouco, elas estão desmotivadas, né? Vamos colocar dessa forma, com o trabalho. E aí a minha pergunta, eu queria saber o seguinte, você menciona a associação da neurociência comportamental também ao construtivismo, é isso? Aí eu queria que você explicasse exatamente o que seria esse construtivismo e como esses elementos eles se entrelaçam aí para a gente criar uma abordagem única no planejamento estratégico e também no desenvolvimento de carreiras.
Maravilha, Patrícia, muito pertinente a sua questão. O processo construtivista, ele é uma metodologia de ensino. Nós trabalhamos, ouvimos muito essa coisa da pedagogia. A pedagogia está correlacionada ao mundo da educação da criança. E a andragogia, ela está condicionada à educação do adulto. E o processo construtivista nada mais é do que uma metodologia de educação de adulto. O que que nós temos feito hoje pelo Brasil, tanto na área privada, na área pública ou no terceiro setor, por onde eu tenho passado? Nós temos utilizado de metodologias construtivistas, ou seja, de processos de educação de adulto, para ensinar o adulto verdadeiramente sobre a neurociência, sobre a educação mais apropriada à funcionalidade do cérebro humano. Como eu disse, em nenhuma parte nós recepcionamos essa educação, então cabe agora a nós, formadores, advindos do mundo da neurociência, criar esses processos, essas metodologias, para que as pessoas possam entender de uma forma simples e eficaz. E quando nós falamos sobre neurociência, Patrícia, parece que nós somos da NASA, né? Não, a constituição neurológica do ser humano, ou seja, essa tal funcionalidade do cérebro humano, é algo absurdamente simples, não tem nada de complexo. A grande questão é que ela não está colocada, ela não é pautada. Mais recentemente, órgãos do governo federal acabaram alterando as grades curriculares das escolas e levando para dentro da grade curricular a obrigação, inclusive, da educação sobre a inteligência emocional das nossas crianças. Bacana, está lá na lei, né? Mas como diz o grande poeta Drummond de Andrade, os lírios não nascem das leis, ou seja, não basta ter as leis. A verdade é que nós temos, do outro lado, um conjunto de professores também ainda não preparados para efetivamente levar para o aluno essa educação. Isso faz verdadeiramente, como você bem disse, Patrícia, que na fase da pré-adolescência, da adolescência, quando a criança sai efetivamente daquela base socioemocional de ser criança e entra para uma área de uma perspectiva já de construção do seu estudo, para uma possível carreira, esse jovem se vê absurdamente perdido, porque ele não tem uma base socioemocional, uma conceituação, uma planificação neurológica sobre como gestar as suas emoções, entender a funcionalidade do seu próprio cérebro e produzir uma resposta muito elementar, que eu deixo, inclusive, no ar para todos os seus ouvintes. Pelo que você está verdadeiramente apaixonada nos dias de hoje? Patrícia, Vladimir, acreditem, as nossas pesquisas formuladas já nessa última década demonstram que 87% das pessoas não conseguem produzir uma resposta objetiva sobre essa pergunta, que é uma pergunta elementar, obviamente. Pelo que você está verdadeiramente apaixonado? Se você não consegue produzir essa resposta, como que efetivamente você vai construir um planejamento de carreira, do seu empreendimento, da sua relação familiar, da sua educação com seus filhos? Essa ausência de resposta é que acaba levando as pessoas para uma área de subjetivação. E aí, como você bem disse, a pessoa não consegue efetividade naquilo que começa. É muito comum o jovem começar um curso na faculdade, parar, começar outro, parar, ou então construir uma relação com o curso que vai até o final, mas depois da efetiva conclusão, ele não executa aquela formação, ele vai fazer uma outra coisa. Isso se dá em função da nossa subjetividade neurológica. Daí a importância dos nossos planejamentos estratégicos.
7h49, Carlos, você falou há pouco que, quando se fala em neurociência, dá-se a impressão que está falando sobre a NASA, né? Algo que é de outro, talvez se não de outro planeta, mas de uma outra realidade. Mas a nossa realidade é uma realidade muito diferente, diferente daquilo até que você disse, né? Porque nós nos acostumamos, por exemplo, a um sistema educacional onde nós somos agentes passivos, né? Nós apenas recebemos, e dificilmente nós nos colocamos, isso nós, os estudantes, desde o comecinho, a ter um objetivo de questionar, de formular suas próprias ideias, de apresentar soluções, talvez até diferentes daquelas que lhes são apresentadas. E você fala sobre a neurociência dentro de um contexto assim, né, onde nós somos passivos, onde nós nos acostumamos apenas a receber e não nos acostumamos a questionar e a dar aquilo também, uma contrapartida àquilo que nos é apresentado. Não sei se você está entendendo o meu ponto de vista.
Sim.
Como trabalhar isso? Então, na verdade, nós precisamos, antes de qualquer coisa, antes talvez do topo, que seria a neurociência, trabalhar a base, né? A base nossa ainda é deficiente, entende dessa forma também, Carlos?
Não, perfeito. Você está totalmente correto na sua afirmação. Nós temos trabalhado bastante, para responder objetivamente essa sua questão, Vladimir, um processo que nós chamamos tecnicamente de análise de conjuntura. O nome parece um pouco estranho, mas para popularizar para os nossos ouvintes, o que é analisar a conjuntura? É você ter uma percepção neurológica sobre fatos e acontecimentos. Eu costumo repetir em todos os lugares que eu vou que se nós aprendêssemos a fazer uma análise da conjuntura mais apropriada desde criança, seguramente hoje nós teríamos políticos de melhor qualidade, gestores de melhor qualidade, nós teríamos cidadãos e cidadãs com uma melhor formação, porque eles saberiam analisar o momento que se vive. Mas nós não aprendemos isso, infelizmente, nas nossas escolas. E pasmem vocês, inclusive os nossos cursos acadêmicos, as nossas graduações e pós-graduações, pouquíssimos são os cursos que carregam na sua grade curricular as técnicas, o ensino das técnicas para analisar a conjuntura. Como nós não sabemos analisar fatos e acontecimentos no nosso dia a dia, nós acabamos subjetivando as nossas percepções e, com isso, não tendo efetividade nas nossas ações. Então, nós escolhemos mal os nossos políticos, nós escolhemos mal os nossos cursos que vamos fazer, por isso deixamos de fazê-lo, nós não temos uma percepção da importância estratégica da educação, do estudo, fato que nós somos o país onde os nossos jovens acabam tendo um dos maiores índices do mundo em evasão escolar. Então, todo esse conjunto de subjetivação que nós vivemos no dia a dia vai precarizando o nosso tecido social, vai enfraquecendo as relações sociais e acaba construindo todos esses adversos que nós temos hoje. Altos índices de violência, altos índices de pessoas precarizadas no trabalho, ou seja, o tecido social como um todo, ele vai sendo fragilizado. A boa notícia para vocês todos que estão nos ouvindo é que é muito simples resolver isso. Basta nós entendermos verdadeiramente a funcionalidade do cérebro humano. Algo que o povo asiático, por exemplo, Vladimir, Patrícia, já fazem isso há centenas de anos, em alguns temas, inclusive, de forma milenar. E nós, aqui no Brasil, infelizmente, ainda estamos engatinhando com isso. Por isso a minha gratidão e o meu reconhecimento da abertura desse espaço que vocês estão trazendo aqui na rádio, dando inclusive para a Rádio Azul FM uma caracterização real do papel do rádio no Brasil.
A gente que agradece. Patrícia?
Bom, Carlos, uma outra observação é em relação às pessoas, muitas pessoas, na verdade, que hoje em dia vêm sofrendo com problemas como ansiedade, depressão, e acaba levando ao suicídio, né? E a gente percebe nos últimos anos que isso vem aumentando, até mesmo, como você bem disse, né, entre os jovens, talvez essa situação. O que talvez há alguns anos atrás não se via, ou talvez não era noticiado, mas enfim, hoje é muito presente, né? Essa questão da depressão, da ansiedade e também no suicídio. E aí, a minha pergunta é, como que a neurociência comportamental, ela pode ajudar, né, nesse processo de prevenção de situações como essa? Porque eu entendo que para a pessoa chegar a tal nível, ela deve com certeza ter buscado algumas soluções, ter pensado em alguma forma de melhoria, e aí chega até nessa situação, né, da pessoa realmente tirar a própria vida. A neurociência comportamental, ela pode efetivamente ajudar na prevenção de situações como essa, de depressão e suicídio, especialmente aí durante esses períodos, né, de expectativa de renovação, como o início de um ano.
Perfeito, Patrícia, muito bom. Para vocês terem uma ideia da fragilidade da nossa sociedade brasileira, 82% das pessoas, de todas as pessoas, da dona de casa, do estudante, do empresário, do executor, do gestor, 82% da nossa população brasileira, ela executa suas tarefas em altíssimo grau de estresse, 82%. Para vocês terem uma ideia, o índice aferido pela Organização Mundial da Saúde na Europa, oscila entre 2% e 7%. A média aferida pela Organização Mundial da Saúde no mundo é de 11%. No Brasil, é de 82%. A média aferida pela Organização Mundial da Saúde com relação à ansiedade no mundo é de 3%. No Brasil, é de 9,8%. O Brasil está entre os 10 países que mais comete suicídio. E dentro desses 10 países, nos últimos anos, o Brasil é o país que mais cresce de forma exponencial, percentualmente falando. E dentro desse crescimento, Patrícia, infelizmente, o jovem brasileiro é o segmento de maior aguçamento, ou seja, o jovem brasileiro tem se matado mais, tem se suicidado mais e tem se suicidado cada vez mais jovem. E se nós formos abrir aqui todos os dados, seria algo realmente muito impactante. Haja vista, por exemplo, né, para falar um pouco do mundo do trabalho, que é onde eu atuo bastante também, 76% das pessoas, elas circulam de empresa para empresa em função do seu não controle das próprias emoções. Então, ele está sempre insatisfeito. 76%. O Brasil hoje é o campeão mundial em rotatividade no emprego por essa inquietude que a pessoa tem, justamente por não ter uma percepção, uma análise mais abrangente da realidade onde ela está e de como gestar as suas emoções para aquele local onde ela está. Então, esse é o tecido social, Patrícia, que nós temos no Brasil. Se nós fôssemos aprofundar o tempo, vocês ficariam ainda mais impactados. A neurociência pode ajudar? Ela não só pode, como ela é determinante. E se fosse numa escala de 1 a 10, eu colocaria hoje o conhecimento da neurociência e a aplicabilidade prática da neurociência em número 1, no topo. Ou seja, a neurociência não só é capaz, como ela é imprescindível hoje na atuação empresarial, na atuação da execução das nossas ações, no planejamento escolar, educacional, familiar, nas relações afetivas, socioemocionais. Ou seja, nós precisamos cada vez mais fazer exatamente isso que vocês estão propiciando. Falar sobre a neurociência, da aplicabilidade da neurociência e como que ela pode efetivamente ajudar as pessoas.
Carlos, a gente está encaminhando aí para o final da entrevista, né? Infelizmente passou muito rápido. Queria que você falasse, por favor, sobre o livro, né? Dinâmicas de Grupo Online e também o seu trabalho que é feito com relação a esse tema. Por favor, Carlos.
Bom, eu agradeço bastante o espaço, nós estamos aí há um pouco mais de 30 anos no mercado, fazendo algo verdadeiramente diferente, de uma forma diferenciada quando se diz em desenvolvimento humano. Como foi pautado aqui, a minha área de paixão, de atividade, é a neurociência comportamental, e nós temos levado toda essa bagagem, tanto profissional, como pessoal, como acadêmica, a partilhar tudo isso com as pessoas. Em função disso, eu escrevi um livro, sobretudo no período da pandemia, onde a demanda de trabalho cresceu bastante. Para facilitar a socialização desse conhecimento, nós escrevemos um livro. Hoje esse livro está colocado lá na plataforma Hotmart. Qualquer pessoa pode entrar na plataforma Hotmart e procurar lá por esse livro. Carlos Nascimento vai encontrar o nosso livro lá à disposição. Ele tem um preço de custo, porque a ideia do nosso trabalho não é engariar valores, e sim socializar o tema. E quero deixar aqui rapidamente, Vladimir, apenas algumas dicas para as pessoas levarem como reflexão para a sua área de planejamento. Verdadeiramente, as pessoas precisam buscar se autoconhecer. Elas precisam identificar verdadeiramente pelo que elas estão apaixonadas. Elas precisam entender a importância do seu network, ampliar as suas relações, os seus relacionamentos. elas precisam verdadeiramente sair dessa base motivacional, das crendices e procurar ler, se apropriar do conhecimento da neurociência. E para finalizar, como dica, sempre fazer um processo de mensuração e correção. Tão importante quanto planejar algo, é importante você, de quando em quando, a cada período, você mensurar todo o processo que você vem fazendo para possibilitar correções efetivas, melhor direcionar o seu rumo para onde você está indo. Então, planejar é importante, mensurar e corrigir também se faz extremamente importante.
Carlos, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito edificante. Com certeza teremos outras oportunidades de conversar novamente. Um bom dia, uma ótima semana para você.